História do Som. Um programa de Pinheiro Nagy. Andrés Segovia, à semelhança de Fernando Osor, começou a estudar violino aos 5 anos, ao mesmo tempo que ia despertando para a guitarra. Sor foi, de um certo modo, um menino prodígio, se bem que, ao contrário de Mozart, não tenha sido orientado para o concerto público desde tenra idade. Na casa paterna, em Barcelona, desde muito cedo tocava a guitarra do seu pai e estudava violino. É, no entanto, na abadia de Montserrat, que, a partir dos 12 anos, as suas qualidades para o canto, violino e composição, além da guitarra, se desenvolvem, absorvendo as influências predominantes da ópera italiana na Espanha da época. No seu Dicionário de Efemérides, Madrid, 1868, Baltasar Saldoni traz à memória, passado 30 anos sobre a morte de Sor, o seguinte relato sobre esse período. Estando já no citado colégio, fazia coisas tão prodigiosas com a guitarra que saciava de admiração os seus condiscípulos e quantos o escutaram, segundo nos contou repetidas vezes o presbítero Martí, que o teve como condiscípulo em Montserrat. Posteriormente, pelo ano 1800, Sor parte para Madrid, onde foi protegido pela duquesa de Alba e, mais tarde, pelo duque de Medinaceli. É um período particularmente feliz, em que compõe a sua segunda ópera, Elvira Portuguesa, duas sinfonias, um moteto a quatro vozes e obras para diversos instrumentos. Nos concertos dedicados aos seus mecenas e à aristocracia espanhola, frequentemente cantava as suas deliciosas seguidilhas e boleros, acompanhando-se ao pianoforte. A vida artística cosmopolita, que leva em Paris, Londres, Berlim, Varsóvia ou Moscovo, após o fim da Guerra da Independência, em 1814, permite-lhe compor diversos géneros, sobressaindo a música para numerosos bailados, dos quais Cendrillon terá o maior sucesso, com 194 representações em Paris, entre os anos 1823 e 1830. Sucesso que se repetirá em outras capitais europeias. Em Varsóvia, enquanto a bela bailarina Félicité Rulin, musa inspiradora, e sua mulher obtinha mais um enorme sucesso, Sor exibia-se vestido de cantor, alternando peças de guitarra solo com canto. Durante uma das suas visitas a Berlim, por volta do ano 1823, compõe música de cena para o Teatro do Rei e para o Palácio Sanssouci, em Potsdam. É provavelmente deste período o concerto para violino e orquestra, de sabor mozartiano e estrutura tradicional clássica. Encontrado numa biblioteca austríaca em 1975 e recuperado pelo violinista Abel Nagitotti Tot, com a colaboração do guitarrista Giuliano Balestra, este concerto tem os seguintes andamentos: Allegro Moderato, Largo Cantabile e Rondò Finale. Vamos ouvi-lo numa interpretação de Montserrat Cervera e a Orquestra de Câmara Catalã, dirigida por Joan Pamies, gravado em 1993.
Thank you.
Ouvimos o concerto em Sol Maior para violino e orquestra de Fernando Sor, interpretado por Montserrat Cervera e pela Orquestra de Câmara Catalã, sob a direção de Joan Pamies. Segovia desconhecia, certamente, este concerto de Sor, mas conhecia bem a sua grande sonata em Dó Maior, opus 22 para guitarra. Na página do Allegro, inicial da edição parisiense desta sonata, consta o seguinte subtítulo: Grand Sonata qui fut dédiée au Prince de la Paix. O dedicatário é Manuel Godoy, ministro de Carlos IV de Espanha, conhecido como Príncipe de la Paz, por ter concluído com a França a Paz de Basileia em 1795. Foi amante da rainha e companheiro de Sor nas diversões e saraus guitarrísticos da corte. Composta no período espanhol, antes de 1808, ano em que o Príncipe da Paz sai da cena política para acompanhar o rei Carlos IV no exílio, é a única das suas três sonatas que escreveu segundo o esquema clássico, ou seja, um allegro inicial, em forma de sonata, seguido de um adagio, minueto e rondó. Será esta sonata que vai estar na origem da sonata clássica de Manuel Ponce, escrita em homenagem a Sor e que já tardava em ser apresentada ao ouvinte. Em dada altura da carta que Segovia escreve a Ponce, em dezembro de 1927, diz-lhe: Não deixes de me enviar a sonata. Procura terminá-la antes do dia 26, a fim de que, se o mar não estiver muito furioso, a possa trabalhar no barco. Eram as frequentes viagens de Segovia ao continente americano. Esqueci-me de te dizer que talvez não seja demais um minueto antes do rondó final. Repara que a sonata que aí tens tem 4 andamentos. E a outra, que escreveu em Dó Maior e que tu não conheces, talvez me tenhas ouvido tocá-la 1 ou 2 vezes. 4 andamentos também. A tua sonata de Sor deve seguir o mesmo exemplo. Só penso em tocá-la e vê-la editada. Não temas Muser, um cravista a quem Ponce prometeu que lhe comporia uma peça, nem aos da sua casta. Se ele te amaldiçoa, o próprio Sor te bendiz, e o espírito da guitarra sorri para ti, agradecida. E em janeiro de 1928, numa outra extensa carta enviada de Nova York, Segovia escreve: No dia 29 tenho outro recital em que tocarei as tuas 2 sonatas. Sor, na primeira parte, à qual tive de juntar o rondó em Dó Maior deste, e a terceira, na última. A de Sor vou anunciá-la simplesmente como sendo de Sor, sem indicar primeira audição nem nada, de modo a que a porta fique bem aberta para fazê-lo na Europa, como tu preferias. Está lindíssima, soa muito bem. No entanto, gostaria que modificasses a ponte para o segundo tema, a Rentrée e talvez a coda. Gostaria também que o desenvolvimento fosse um pouco mais extenso. E acaba o rondó porque estou com grande vontade de o trabalhar para que a sonata fique completa. Não é nem será a última vez que Segovia usa o estratagema de propor a Ponce a criação de obras ao estilo deste ou daquele compositor e fazer a graça de tocá-las como genuínas da época, chamando a atenção para o novo repertório de guitarra. Teremos ocasião de conhecer situações semelhantes desta curiosa relação que Segovia teve por vezes com o público e a crítica. Entretanto, apresentemos os 2 intérpretes que iremos ouvir a seguir. Primeiro, o cubano José Rey de la Torre, nascido em 1917. Estudou em Havana com Severino López, discípulo de Miguel Llobet. Este, depois de o ouvir na sua casa de Barcelona, apenas com 14 anos, prontifica-se a tê-lo como aluno. Em 1934, 2 anos e meio mais tarde, Rey de la Torre é apresentado pelo próprio Llobet em concerto realizado em Barcelona. A crítica reage da forma mais positiva, chegando a considerá-lo o sucessor de Miguel Llobet, realçando a doçura e potência do seu som e a extraordinária técnica que lhe permite tornar fácil as mais difíceis passagens. Ray de la Torre será o primeiro guitarrista a gravar em 1950 as variações sobre um tema de Mozart, de Sor, incluindo a introdução, e em Cuba é o grande guitarrista com projeção internacional antes de Leo Brouwer, guitarrista, compositor e chefe de orquestra, reconhecido mundialmente, atual titular da Orquestra Sinfónica de Córdoba. Quanto ao segundo intérprete, a sua ligação com Miguel Llobet vem desde 1915, ano em que tem o seu primeiro contacto com o mais insigne discípulo de Francisco Tárrega. O encontro dá-se em Valência e será o início de uma relação de amizade duradoura. Llobet chega a convidá-lo a estudar com ele na sua casa de Barcelona, onde recebe valiosíssimos conselhos e apadrinha-o do mesmo modo que faria mais tarde com Ray de la Torre, dando a medida da sua proverbial generosidade. Este jovem guitarrista de 22 anos chamava-se Andrés Segovia. Chamando a vossa atenção para as diferentes técnicas de gravação, ouçamos então o primeiro andamento, Allegro, da Grande Sonata, Opus 22, de Fernando Sor, por José Rey de la Torre. E depois a Andrés Segovia, na interpretação da Sonata Clássica, homenagem a Fernando Sor, de Manuel Ponce, com os seguintes andamentos, Allegro, Andante, Minueto e Allegro. Thank you. Allegro da Gran Sonata, Opus 22 de Sor, interpretado por Ray de la Torre, em gravação de 1950, e a Sonata Clássica, homenagem a Fernando Sor, de Ponce, interpretada por Andrés Segovia, em gravação de 1967. O som de José Ray de la Torre e Andrés Segovia e a admiração que estes professam a Miguel Allobet vão transportar a nossa memória a outras latitudes. De momento, ficamos um pouco mais esclarecidos sobre a relação Sor-Ponce, a gênese da sonata clássica, e o classicismo romântico, ou romantismo clássico, de Fernando Sor. É claro que voltaremos a encontrar estes dois numa destas noites. Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy.